E aí, pessoal, meu nome é Henrique Ribas e eu tô aqui para falar muito além do Lightroom e Photoshop. Running with the devil on the railway line. Same old story at a different time. Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e agora mesmo que os fotógrafos não terão mais tempo.
E eu sou Ana Cariani e meu dia tá precisando ter 48 horas.
Muito bem, então vamos pras mensagens que eu preciso pegar um Pokémon que tá lá embaixo, peraí.
Bom dia, majestade!
Bom dia, Zazu!
Eu lhe trago as notícias matinais.
Vá falando!
E antes dos recadinhos dos nossos patrocinadores, eu tenho que mandar um beijo pro Daniel Henrique, lá de Belo Horizonte, que ele tava me pedindo no WhatsApp e falou que era compromisso meu neste episódio mandar um beijo pra ele. Então, Daniel, sinta-se beijado na bochecha.
Ainda bem que é na bochecha, eu achei que fosse dar claro. Uma mudada. Opa, medo.
Não, tem que explicar antes das pessoas entenderem errado. É. Muito bem, recadinhos dos nossos patrocinadores. A gente sempre fala da 46 graus, mas agora tá rolando, desde a semana passada, uma ação da 46 graus no Instagram. Eles lançaram a hashtag Inspira 46 graus com o objetivo de desafiar os seguidores com uma missão fotográfica por mês. Funciona desse jeito. Todo início de mês, uma nova missão será lançada para que todo mundo possa mostrar o seu talento na fotografia marcando a hashtag no Instagram. Uma vez por semana, uma das fotos dos participantes será selecionada e repostada no Instagram da 46 graus. É isso mesmo, @46graus. No final de cada mês, com um jurado convidado, vai selecionar a foto que mais chamou sua atenção entre as repostadas e vai contar o porquê da escolha no perfil oficial da 46 graus no Facebook. E a primeira missão para ir para os ouvintes que acompanham, sigam lá, @46graus. Então vamos lá, a primeira missão. Com os grandes eventos esportivos acontecendo aqui no Brasil neste mês, o desafio é compartilhar imagens que mostrem pessoas torcendo. É, a gente vê tantas atividades esportivas na TV, a gente quer mostrar o outro lado, as pessoas comemorando, participando aí dos Jogos Olímpicos. Seja no esporte ou na vida, que são os pequenos incentivos diários que nos fazem todos crescer. Essa ação é muito legal porque o seu trabalho será divulgado para milhares de apaixonados pela fotografia e ainda receberá o incentivo de um fotógrafo. Aproveite a oportunidade que é para todos e os recém-chegados na fotografia também podem participar junto com os experientes. O principal é atender ao tema proposto, mostrar a energia que a fotografia transmite e o talento. Então não esquece lá, hashtag, né, que é o joguinho da velha, Inspira 46 graus. Combinado? Você vai participar, Ana?
Então, eu ia perguntar isso. A gente é tipo aqueles regulamentos de promoções onde funcionários e parentes de funcionários não podem participar?
Eu não sou parente de ninguém, então eu posso.
Não, mas vai dizer assim, não, porque eles fazem parte do não sei o quê, eles não podem participar, se ganhar vai ser marmelada.
Não, você pode fazer a hashtag e mandar. Pode ser que a sua não seja escolhida, mas você pode mandar de qualquer jeito.
Mas se eu ganhar, ninguém vai falar que é marmelada, né?
Não vai. Muito bem. O segundo recadinho é do nosso patrocinador do Busque Fotógrafo. Ana, conte pra galera o que é o Busque Fotógrafo.
O Busque Fotógrafo é uma grande base onde já tem mais de 10 mil fotógrafos brasileiros cadastrados. Se você tá precisando aí de trabalho reclamando da crise, entra lá no busquefotógrafo.com.br, se cadastra, o plano básico é gratuito, coloca lá tuas fotos de portfólio e tal e com certeza alguém vai entrar em contato com você e vai te contratar. Busquefotógrafo.com.br, onde fotógrafos e clientes se encontram.
As páginas amarelas da fotografia. Muito bem, outro recadinho super importante. Essa semana, mais um amigo nosso teve seus equipamentos roubados e a gente ressalta a importância de ter o seguro do equipamento para que você não fique sem a sua ferramenta de trabalho e de repente tenha que investir uma grana alta de uma vez para conseguir aí ter o seu equipamento para poder realizar o casamento ou o evento ou qualquer outro trabalho logo no próximo final de semana. Então, a Elege Corretora tem um pacote especial para você, fotógrafo, que é engloba todos os seus equipamentos, inclusive celular, tablet, computador, para você não correr o risco de ficar sem sua ferramenta de trabalho. Então entra lá, Elege, com dois L's, corretora.com.br e faça imediatamente o seguro do seu equipamento. Último recadinho, a gente tentou fazer um sorteio, depois do episódio do Alfredo Toscano, no bate-papo que a gente teve com ele sobre fotografia de guerra e das inspirações que ele tem, a gente tentou fazer um sorteio do livro Roube como um Artista. Não rolou o sorteio porque as pessoas não entenderam como era para fazer ali, para poder participar da brincadeira, então eu vou explicar aqui agora, para quem está ouvindo este episódio, eu não vou colocar no post para ninguém ficar aí na trambiqueira, não ouvir o programa e participar da brincadeira. Então faça o seguinte, pega o episódio de hoje, né, que você está ouvindo agora, e compartilhe no seu perfil. Porém, a gente precisa saber que você fez isso, né? Então você vai lá, na hora de digitar post, o textinho lá para você compartilhar este episódio, você põe o arroba e começa a digitar Papo de Fotógrafo. E aí vai aparecer a fanpage do Papo, assim, aí você marca, porque daí a gente sabe que você mencionou a gente, e aí você estará concorrendo a um exemplar do livro Roube como um Artista, que é um dos livros mais indicados pelos fotógrafos nas suas palestras, nos seus workshops, para ajudar você a entender como se inspirar em outros fotógrafos e realizar um trabalho diferenciado na sua fotografia. Então não esqueça, então, além da promoção da 46 graus que você pode participar com a hashtag, compartilhe este episódio, marque o Papo de Fotógrafo e concorra a um sorteio, e no próximo episódio a gente fala quem ganhou. Combinado?
Combinado.
Então não perca mais tempo e ouça o programa de hoje. Bom, quase todo mundo acha que o trabalho de um fotógrafo é apenas apertar um botão, mas muitos fotógrafos acabam cobrando justamente só por este trabalho. Uma das ferramentas mais importantes dessa profissão não está relacionada aos bens materiais, como os equipamentos, por exemplo. Está relacionada a algo que quase ninguém coloca na planilha de custos, o nosso tempo. Para o nosso bate-papo de hoje, convidamos Henrique Ribas, mundialmente conhecido pelo conhecimento em Lightroom, mas que quase ninguém sabe é que ele também é fotógrafo. Seja bem-vindo, Henrique. Por favor, conte a sua história para nós, que envolva a sua fotografia.
E aí, pessoal, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui batendo esse papo gostoso com vocês. Tive que arrumar um tempo na minha agenda, porque o tempo hoje tá escasso, né? Mas vocês são caminho pra gente poder estar aqui, pra gente bater um papo super gostoso sobre isso. Gostei da introdução, onde você fala que realmente pouca gente sabe que eu sou fotógrafo, e eu outro dia tive exatamente essa visão. Ultimamente tem muita gente me perguntando, cara, você fotografa também? E é, por incrível que pareça, eu fotografo. Basicamente, todo final de semana e pelo menos umas 3-4 vezes por dia. Em algum ensaio, umas 3-4 vezes por semana em algum evento social, em algum aniversário, em algum batizado, em algum casamento, em algum evento esportivo.
Pô, fazendo tudo isso, a gente entende por que você virou mestre na edição.
Pois é, eu preciso de cada vez mais tratar e editar rápido pra poder fazer acontecer, né? Uma coisa que eu tenho como premissa na minha vida é eu sou bem pragmático nas coisas que eu falo e faço. Então, se eu tô falando alguma coisa é porque eu tô fazendo a respeito, né? Eu não tenho como falar de algo simplesmente na teoria, eu preciso colocar na prática, eu preciso entender o que está fazendo, eu preciso saber o que é a vida daquela pessoa para estar executando. Eu comecei a fotografar, digamos, por hobby em 2004, quando eu ganhei uma câmerazinha, fui fazer um curso de fotografia, ainda era analista de sistema nessa época, digamos que a fotografia era nada mais era do que um passatempo, mas me apaixonei por isso e quando eu me percebi eu já estava entranhado nesse mundo e mudando de carreira totalmente. Em 2009 eu resolvi largar a TI, largar a análise de sistema, largar a programação. Pra quem não sabe, eu desenvolvi sistema pra Caixa Econômica Federal numa multinacional durante quase 8 anos. E graças a Deus eu tive essa oportunidade de mudar de carreira pra algo que me trouxesse cada vez mais felicidade. Depois que eu descobri que felicidade não era só mudar de carreira, né? Tem muita coisa que envolve isso. Parte desse tempo que eu fui descobrir isso, eu descobri que o que não me trazia felicidade era exatamente a pós-produção. E aí eu comecei a entender que eu não podia simplesmente viver no passado do que me trazia angústia. Eu precisava buscar formas novas de trazer tranquilidade e felicidade para aquele momento. E aí eu me apaixonei pela pós-produção. Fui fazer um curso de Photoshop, fui entender melhor o que era o tratamento de imagem, fui aprender com grandes mestres exatamente da pós-produção que a gente tem no Brasil e no mundo, fui me entranhar melhor nisso, coordenei uma grande escola de fotografia aqui em Belo Horizonte durante quase 5 anos, fotografei para grandes fotógrafos durante quase 5 anos. Em 2014 eu abri meu próprio estúdio, onde eu toco meu próprio nome, onde eu fotografo basicamente todo santo dia, onde que eu fotografo basicamente casamento quase todo final de semana. E nesse meio tempo, desde 2007, eu venho dando aula de pós-produção. Venho trabalhando principalmente com Lightroom e Photoshop, venho ensinando alunos a aprender o que, que essa ferramenta traz de benefício para o dia a dia deles como fotógrafos, mas principalmente de uns tempos para cá, de basicamente 5 anos para cá, eu venho trazendo muito mais filosofia de vida nos meus cursos e workshops. Eu entendi que a ferramenta é nada mais é do que uma ferramenta, como o próprio nome diz. O aplicativo, ele de nada servirá se você não tiver um objetivo, uma meta, uma filosofia por trás daquilo. Então, digitalmente, o que eu percebo é que as pessoas estão cada vez mais dispersas com a organização. Então, eu venho cada vez mais aperfeiçoando o meu dia a dia, buscando novidades, buscando novas técnicas, novas metodologias e criando, claro, uma união de várias coisas para que eu possa transmitir com mais qualidade para as pessoas. E talvez deve ser por isso que as pessoas acham que eu não fotografo. Porque eu falo muito mais de pós-produção, de como fazer mais e melhor, mais e menos tempo, usando melhor o software, usando melhor as técnicas e ferramentas, do que exatamente exibindo a minha fotografia. Bom, isso é um pouquinho de mim, eu não sou muito de falar tanto a meu respeito, eu gosto mais de falar sobre outras coisas para os outros, mas que eu puder ajudar vocês aí para a gente acrescentar cada vez mais nesse bate-papo, contem comigo.
É, a gente espera que sim, né, até o final deste programa, que se você já resumiu praticamente sua vida em 5 minutos, acho que a gente vai... Uma coisa até que eu achei legal você falar, né, você estava contando um pouquinho da sua carreira, o tempo que você trabalhou para outros fotógrafos, e aí utilizando mesmo essa brincadeira com o tema do programa sobre o tempo, a gente vê que hoje quem está iniciando na fotografia é muito ansioso, né? Espera o resultado praticamente imediato, assim. Quer já sair fotografando tudo, quer já sair ganhando prêmio. O tempo, nesse sentido, é muito importante no sentido de aprendizado. Esse período que você passou trabalhando para outros fotógrafos te ajudou muito no sistema de trabalho que você tem hoje, tanto no olhar na fotografia, quanto na pós-produção e no fluxo de trabalho que você tem hoje?
Cara, vamos entender uma coisa. Eu venho de um meio corporativo. Eu trabalhei quase 8 anos numa multinacional. Eu estudei 9 anos para, no final das contas, largar a faculdade. Eu larguei a faculdade de ciência da computação no último período, mas me formei em design gráfico. Mas eu aprendi que nesse meio tempo eu precisava ter experiência. Não adiantava sair da faculdade ou simplesmente, no primeiro período, já querer entrar numa multinacional e sair trabalhando para ganhar dinheiro e estar mega, ultra bem posicionado no mercado. Então, eu acho parte de tudo que eu tenho hoje como conquista na minha carreira, eu almejo muito mais ainda, mas parte daquilo que eu tenho, eu devo exatamente ao meu passado, que é exatamente de ter trabalhado em grandes empresas, de poder ter tido experiência de entender que tem maturação para tudo, que eu preciso passar por certos degraus para poder chegar num determinado patamar, que eu preciso entender como que faz certas coisas antes de me aventurar em determinadas situações. E eu acho que a fotografia falta muito isso. A gente está num momento de instabilidade econômica, digamos assim. Eu não gosto de usar essa palavra crise. Eu acho que se atrai muito mais coisa ruim do que coisa boa. Mas essa instabilidade faz com que as pessoas, às vezes, se aventurem em determinadas áreas sem sequer, às vezes, ter tido uma certa experiência mais profunda. Nem que seja um bate-papo, talvez, mais profundo. Comprou uma câmera, já está no mercado. Comprou uma câmera, fotografou, instalou o Photoshop, está no mercado também. E aí, quando ela percebe, ela já está entranhada naquela coisa sem saber até por que ela está lá, né? E muitas pessoas esquecem que a gente precisa galgar conhecimento, a gente precisa entender onde é que a gente está, para onde que a gente vai. Sinto muita falta de meta nas pessoas, de saber, e aí, cheguei nesse patamar, vou para onde agora? Ou estou aqui, digamos, barco à deriva, para onde que eu estou indo? E quando eu percebo que esse feedback meu da parte de TI, dessa parte toda de ganho de experiência, de ter fotografado com outras equipes, de ter estado no comando de uma escola de fotografia, de entender o que, que são os processos que envolvem toda a base de ensino e toda a base de, digamos, coordenação de algo, de entender que isso tem influência na minha administração do meu negócio fotográfico, de ter entendido certos estilos, coisas que eu vou ou não executar, coisas que foram ou não válidas pro meu dia a dia, cara, isso pra mim não tem preço. Hoje eu sou muito mais, talvez, consciente do que eu vou fazer, não, digamos, certo e preciso, porque todo dia a gente precisa aprender a alimentar o nosso dia a dia com novas experiências e aprendizados, mas eu acho que eu tô muito mais, pelo menos, mais certo de coisas que eu já passei, pelo menos onde eu não vou enfiar a cabeça na quina da parede para poder aprender com erros demais. Erros sempre vão existir, mas eu tento cada vez mais buscar eliminar esses erros diante das experiências que eu tive.
Não, é engraçado ver isso, né? A gente, desde criança, faz várias coisas que demoram um certo tempo, pelo menos, aí pra gente aprender, e as pessoas, hoje em dia, com a tecnologia e com a quantidade de informações tem disponíveis, esperam que as coisas aconteçam rápido e acabam se tornando um pouquinho preguiçosas. Mas uma outra coisa que a gente tem visto muitos fotógrafos reclamando, principalmente nas redes sociais, é a questão de tempo. Eles dizem que ou tem muita coisa para fazer, ou tem pouco tempo para o lazer. Em um bate-papo com o Leandro Neves uma vez, eu não lembro se foi na gravação com o programa com ele, ou se a gente se encontrou e acabou falando sobre o assunto, ele falou de que ele aprendeu a dividir o próprio dia. Hoje ele tem 8, se você pensar em 24 horas, ele tem 8 horas de trabalho, assim como qualquer pessoa que tem um trabalho comum, entre aspas, com no mundo corporativo, nas empresas. Ele tem 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas para dormir, o que completariam as 24 horas. E aí a gente precisa entender que o fotógrafo também precisa fazer essa divisão justamente para não ficar tão imerso na fotografia e de repente até perder um pouquinho desse gosto do trabalho, né? Quando a pessoa fala, amo o que eu faço, gosto de fotografia justamente porque me deixa livre. E nos últimos tempos a gente tem visto as pessoas muito presas a ela, várias horas no computador, enfim. Qual que é o seu pensamento sobre isso? Como você tenta fazer essa divisão da vida profissional com a vida pessoal?
Eu tenho um grande desafio. Eu trabalhei durante quase 12, 13 anos da minha vida com carteira assinada, recebendo um salário fixo no final do mês, tendo a certeza que fazendo meu trabalho naquele dia, eu vou receber o meu salário no final do mês e estava tudo tranquilo no mês seguinte. Ao mesmo tempo, quando eu precisava, digamos, ampliar as possibilidades do meu, digamos, faturamento mensal, eu me via também preso porque era o combinado. Combinado não sai caro, né? O que você combinou de receber em 30 dias é aquilo que você vai receber, a não ser que você surja uma promoção ou algo de melhor aconteça. Só que nesse meio tempo eu resolvi me tornar, digamos, um profissional liberal, ter a minha própria empresa, ser um autônomo, enfim, tem várias nomenclaturas para isso, um empreendedor, né? E aí quando eu olho pro meu dia a dia, exatamente no segundo dia que eu pedi para ser esse profissional por minha conta própria, eu comecei a perceber que tudo que eu fazia em relação à minha carreira fotográfica de pós-produção, tratamento e fotografia era nos tempos extras à minha carreira como CLT. Ou seja, eu saía às 18, de 18 às 22 era meu tempo de fazer acontecer as minhas coisas. E aí quando eu saí, eu me vi com muito tempo disponível. Então hoje as pessoas estão com aquela sensação assim, cara, eu não tenho tempo pra nada. E nesse primeiro dia, logo depois da minha saída como, digamos, empregado, eu me vi com tempo demais. E isso me trouxe tanta angústia quanto. Porque eu tinha tanto tempo disponível pra mim, eu não sabia fazer o que fazer com ele. O que eu fazia de 18 às 22, eu tinha 24 horas pra fazer. E aí eu me vi angustiado e fazer, e aí, o que eu faço agora, já que eu terminei a segunda-feira de 18 às 22, estava lá já de 8 a meio-dia finalizado. E aí, o que eu faço à tarde? Aí eu já puxo a terça-feira, o dia pra segunda-tarde. Aí quando eu vi, a minha terça-feira já estava vazia. E aí eu puxava a semana inteira, quando eu vi, a minha quinta, sexta e sábado já estava vazia. Então eu comecei a me reestudar, reaprender, entender coisas que eu poderia fazer para ampliar os meus conhecimentos. E hoje, claro, eu já estou em outro nível de possibilidade, onde cada vez mais eu busco me reorganizar para ter mais tempo. Eu confesso que eu não ouvi ele falando, o Leandro Neves falando a respeito dessas 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de dormir, mas eu gostei bem dessa estrutura.
Deve ter sido numa conversa com você, viu, Petroco? Porque ele não disse isso aí no programa.
Pois é. E isso me traz uma abertura de cada vez mais possibilidades. Você sabe uma coisa interessante, Petroco? Você gosta de ler?
Tento.
Você tenta. Se eu te dar hoje um livro de 600 páginas e você tem do dia 5 de agosto ao dia 5 de setembro pra você ler, como é que seria a sua animação, a sua vontade de fazer a leitura desse livro?
Depende do livro. Se for, por exemplo, O Senhor dos Anéis, eu li em 2 dias.
Mas tem 1.200, O Senhor dos Anéis.
Então. E se for sobre física quântica?
Não terminaria nunca.
Pois é. O problema é que as pessoas começam a ter o tempo atrelado ao momento exato que eles estão vivendo naquela hora. Mas se eu te falar pra você, Petroco, se eu te der um livro, seja ele qual for, não importa qual, se é Senhor dos Anéis ou Física Quântica, o que quer que seja, mas você só tem 10 páginas pra ler na primeira hora do dia, vamos supor, você acordou, lavou o rosto, 10 paginazinhas em uma hora, independente do tema, e no final do dia, antes de você dormir, você tem mais 10 páginas. Resultado, você tem 20 páginas por dia, 600 páginas no mês. A grande questão é como que as pessoas entendem como que a gente pode dividir o pensamento. Lembra a época que você fez de vestibular e te falavam pra Petroco, você tem que ler, olha, isso era 2 de fevereiro, você tinha acabado de voltar de férias. Sua professora, no último ano, falou, ó, você tem que ler Os Lusíadas, Memórias Póstumas de Brás Cubas e outros, vários outros títulos super gostosos de você imaginar a leitura, o que que seria. E aí quando você soma aquilo tudo, você tem 1000 páginas de livros super interessantes pra ler, mas você tem até o dia 2 de novembro pra ler. Se você for somar que você tem 200 dias úteis pra você fazer isso, e colocar na ponta do lápis que se você ler 5 paginazinhas por dia, você consegue finalizar o que você precisa, a grande questão é que a maioria das pessoas deixa pra quê? Pro último mês pra fazer. E não dá pra ler 1000 páginas em 30 dias. Ou até dá, se você fizer muito esforço. Ou pior, na última semana.
Até dá, se for 1000 páginas do Senhor dos Anéis, né? Agora 1000 páginas de Os Lusíadas vai ser um pouco difícil.
E aí, o que que acontece? Quando você vê com tanto trabalho, tanta coisa envolvida, tanta informação pra se executar, e entra em desespero. E aí as pessoas começam a dormir mal, preocupadas com aquele evento que era pra entregar, com aquele determinado tipo de trabalho que era pra finalizar o tratamento. Pra fotografar foi 1000 maravilhas. Esqueceu que o botãozinho de burst da câmera não é, desculpa a palavra, foda-se, mas ligou literalmente isso, e quando for pra tratar, ao invés de 2, 3, 4 mil, tava com 10, 15, 20. E aí deixa pra uma semana, soma com outra evento, soma com outro, e quando você tinha 30 dias, e olha, eu já vi gente com contrato pra 90 dias úteis pra entregar o trabalho. Caramba, 90 dias úteis é quase um ano, né? Mas 90 dias úteis pra entregar. E não entrega no prazo, porque não se organiza, porque não divide em etapas, porque não se programa, porque não pega as 1000 e tantas fotos, as 2000 e tantas fotos, e divide em escalonadas etapas dia a dia. Gente, nosso dia tem 24 horas, a gente não precisa trabalhar as 24. Eu adorei essa divisão de 8, 8, 8 que o Leandro Neves deu ideia. Achei super interessante isso. Ao mesmo tempo, se a gente for ver o tanto de bobagem que a gente se preocupa, o tanto de coisa que a gente faz, que não tem absolutamente nada a ver. Um deles eu vou te chamar atenção, hein, Petroco Gol. É, sai desse Pokémon, pelo amor de Deus. Daqui a pouco você tá pedindo pra algum juiz bloquear essa ferramenta aí, porque ninguém vai conseguir viver mais, não. A gente se entranha tanto com essas coisas que as mídias hoje nos trazem, que muitas vezes a gente não tem tempo pro resto. Mas na verdade a gente tá só ocupando o nosso tempo de uma maneira ineficiente.
É, vamos só dar uma dica pra galera, né? Use o Pokémon GO nas 8 horas de lazer, né? Na vez de usar nas 8 horas de trabalho. Aproveitando que você falou aí, né, utilizando o exemplo do livro, da leitura, das páginas, eu usaria um exemplo muito mais gostoso e prazeroso, que era a pizza, né? Às vezes a pessoa olha uma pizza e fala, meu, eu não consigo comer uma pizza inteira. Mas se ela for aos pouquinhos, come um pedacinho, conversa, come outro, no final das contas ela acaba comendo mais do que deveria. É mais ou menos isso que acontece quando a gente tá no trabalho, né? A gente vê tanta coisa, 10 mil fotos, e psicologicamente já vem na cabeça, olha o tanto de trabalho que eu vou ter, e acaba desmotivando. Falando, aproveitando que a gente vai falar do trabalho, só pra gente entender hoje a sua estrutura de trabalho. Vamos imaginar que você tem 8 horas de trabalho, e dentro desse trabalho a gente pode incluir várias coisas que o fotógrafo faz, além de fotografar. Então a gente, vamos pensar assim, na estrutura de um fotógrafo de casamento. Você atende o cliente, fotografa o cliente, descarrega os cartões e faz backup, edita e trata as fotos, manda o material pro cliente, além disso tem que divulgar o seu trabalho. Hoje, em questão de horas ou porcentagens, como é que é o seu fluxo de trabalho baseado nesses itens que a gente acabou de citar?
Precisaria fazer só um comentário um pouquinho antes, porque são certas coisas que me influenciam muito. Se eu não tomar cuidado do que e como que o mundo externo me requisita, eu não consigo ter de forma alguma nenhuma prioridade ou produtividade no meu dia. E isso me influencia totalmente quando eu tô, às vezes, sentado na frente do meu computador fazendo, seja backup, tratamento, edição, atendimento, respondendo e-mail, o que quer que seja. É fundamental que você entenda que quem manda no seu tempo é você, e não os outros. Então, quando alguém te manda um WhatsApp, por exemplo, você não tem a obrigação de responder aquele WhatsApp imediatamente. O que acontece nas pessoas é que hoje, com o Apple Watch no braço, o celular no bolso, ou o Facebook na tela, quando pisca um númerozinho, quando treme a tela, quando vibra o celular ou quando vibra o relógio, as pessoas acham que tem que parar o mundo para ir lá olhar aquele determinado ponto. E a grande questão é que você está priorizando o seu tempo de maneira errada. Eu tomei um cuidado enorme de desabilitar todas e quaisquer notificações que meu celular tenha, com exceção de 2, ligação e SMS. Eu tive o cuidado de avisar para as pessoas que estão próximas a mim, e agora todo mundo sabe disso, eu tô ferrado com isso, que quem quiser falar comigo imediatamente, de maneira urgente, me manda um SMS ou me liga. Porque se mandar o WhatsApp, se mandar um Telegram, se mandar um e-mail, se chamar no Facebook, chamar no Instagram, chamar no Skype ou qualquer outra mídia social diante desse mundo de coisas que existe, eu vou olhar na hora que eu tiver tempo. Então, respondendo a sua pergunta agora diretamente, hoje, a minha primeira hora do dia, ela é para eu organizar o meu dia. Na verdade, o meu dia é pré-organizado um dia antes. Eu meio que já programo o meu dia, eu acordo sabendo quais são as minhas duas ou três principais metas daquele dia. Seja ela finalizar uma edição, finalizar um tratamento, montar uma aula, atender X alunos, conseguir uma determinada meta. Todo dia eu tenho uma meta para executar. Então a minha primeira hora da manhã é revendo se tudo isso vai encaixar certinho, se eu tive uma mudança de compromisso e tudo mais. A próxima hora é exatamente para eu dar vazão àquilo que eu tenho de mídia social, de e-mail, de contatos, de Facebook, para eu poder dar aquele primeiro start no dia em relação a essas respostas. Depois eu começo minhas aulas. Normalmente eu tenho aulas durante a minha manhã, de 8 às 10 ou de 9 às 11, e à tarde de 2 às 5 normalmente. Entre esses determinados tempos, vamos supor que eu tenho aula de 8 às 10, as próximas 2 horas depois eu tenho normalmente uma revisão daquilo que eu fiz em relação às minhas mídias, principalmente e-mail de cliente. Então eu gosto de finalizar determinado volume de horas de tempo, eu dou uma entrada de novo para saber se eu tenho alguma questão urgente para ser respondida, como por exemplo um cliente que está pedindo orçamento ou algo do tipo. Almoço, claro, volto para um período de aula. Depois dessa aula, normalmente as minhas próximas 2-3 horas eu separo para minha edição. É o momento que eu me sinto mais livre e leve para poder fazer isso. Quando eu tenho aula à noite, eu faço um período de menor tempo, 2 horas normalmente de edição e tratamento. Quando eu não dou aula à noite, normalmente eu estendo isso um pouquinho para poder dar um gás na produção. Essa divisão, claro, ela não é, digamos, 100% redonda todos os dias. A gente tem adaptações, o que eu chamo de coisas circunstanciais acontecendo. É uma ligação que surge, algum problema que a gente precisa executar, algo na nossa casa que a gente precisa fazer. Mas em termos de fluxo de trabalho, eu tento seguir isso à risca. É o que eu chamo de hábito. O grande problema nosso hoje é que a gente sai fazendo uma coisa de uma maneira e termina de outra. Ou no dia seguinte acha que não fez de uma maneira correta e tenta modificar, mas não mensura o que está acontecendo. Falando em relação a uma pós-produção de um casamento, por exemplo, quando eu chego de um evento, eu sou rígido nisso, eu não durmo sem fazer backup. Então a primeira coisa que eu faço é pegar todos os meus cartões, descarregar um por um, Ctrl-C, Ctrl-V para dentro das suas respectivas pastas, organizar o meu computador perfeitamente para que eu possa trabalhar no dia seguinte e imediatamente startar os backups desse material e a criação dos meus catálogos. Resultado, domingo para mim tá virando sagrado. Normalmente, como eu tenho evento sábado, é o dia meu de relaxamento. Mas na segunda de manhã, meu catálogo tá pronto, com todas as visualizações, com todos os meus materiais, com os meus backups prontos, com a certeza que eu posso formatar cartão, tudo muito bem organizado, de maneira que eu consiga encontrar isso super rápido.
É, então, mais ou menos entendendo o seu sistema de trabalho, não é que você faz só 8 horas, mas você tenta se organizar de uma forma que essas horas adicionais ou horas extras não sejam tão maçantes que atrapalhem seu desempenho também nos outros dias.
Eu confesso que eu trabalho muito mais 8 horas, tenho talvez menos horas de lazer e menos horas de sono, mas eu realmente não tenho tido hora nenhuma uma baixa de energia por conta dessas horas extras, não. Eu tô tocando meu negócio, cada vez mais eu sinto prazer nisso. Talvez eu leve parte do meu negócio como um prazer também, como meu lazer. E talvez por isso que eu estenda tanto as minhas horas, talvez, de trabalho. Eu levo dormir um pouco mais a sério. Eu normalmente durmo em torno aí de 10h30, 11 horas, eu já tô apagado. Mas normalmente 6h30 da manhã eu tô acordado. Então quando eu falo que aquelas primeiras horas do meu dia eu tenho essa estruturação, iniciação à resposta dos meus clientes, isso acontece a partir das 7h30 da manhã. Então muita gente acha que isso é um horário muito cedo, mas eu sempre acostumei a acordar isso. Eu sempre peguei trabalho em empresas às 8 horas da manhã, ou seja, 6h30 estaria acordando para tomar um banho, 7 horas estou saindo de casa, para 7h30 chegar lá, período antes que, digamos, precede esse início de trabalho. Eu sou muito chato com horário, eu prefiro eu estar muito certo com o meu horário do que deixar os outros esperando. Então eu prefiro também seguir isso à risca com aquele meu dia a dia, de acordo com a minha programação.
Não, eu acho que só de você não ficar até de madrugada trabalhando, virando noite pra poder entregar alguma coisa que tá atrasada, já te faz ter uma disposição melhor pro dia seguinte, né?
Ana, eu te confesso que eu não lembro a última vez que eu virei noite e madrugada tratando e editando foto. Eu viro a madrugada quando eu chego 3 horas da manhã e eu vou dormir às 4h20, 4 horas da manhã pra fazer backup. Mas eu já estou na madrugada acordado. Mas eu não me lembro a última vez que eu sentei e falo, caramba, eu tô tão atrasado com minhas coisas que eu preciso agora virar 2-3 dias pra conseguir acabar. Não, eu me estruturo em relação a tudo isso pra fazer no meu tempo realmente que seja saudável.
E normalmente isso acontece de sexta, sábado, né? De final de semana, provavelmente quando você tem que casamento. E aí você consegue fazer o teu corpo recuperar pra na segunda-feira você acordar às 6:30 da manhã de novo. Que normalmente acaba virando uma bola de neve, né? A gente vai dormir às 2, 3 da manhã, aí no outro dia tá com sono, levanta da cama às 10, 11, aí acaba dormindo de madrugada de novo e isso acaba virando uma bola de neve. Você não consegue acertar o horário biológico nunca, né?
Então, se a gente for tentar fazer uma comparação, hoje o sistema de trabalho, o fluxo de trabalho tem que ser mais ou menos como alimentação saudável. No começo é ruim, né? Mas a gente vai se adaptando até o momento que isso se torna praticamente o nosso dia a dia e é recorrente na nossa vida, vira um hábito. É mais ou menos o que você fez tentando transformar o seu esquema que era no corporativo para o seu dia a dia de um profissional liberal. É isso, mais ou menos.
Você usou todas as palavras que eu gostaria de estar utilizando. Você usou a palavra hábito, você usou a palavra rotina, você usou a palavra fluxo. Você conseguir transformar certas coisas em hábito significa que você vai repeti-las sem se tornar algo maçante na sua vida. Por exemplo, tem uma galerinha aí que não gosta de acordar e escovar dente, mas vai e escova dente porque é um hábito da vida, um hábito saudável, alguma coisa que vê fazendo, principalmente como uma primeira coisa quando você acorda, lava o rosto e escova dente.
E é higiênico, né? Por favor.
Pô, e é higiênico, né? O mínimo que você poderia ser. Mas, ao mesmo tempo, é saudável você, por exemplo, hoje, chegar de um determinado evento e saber o passo a passo, que é o que ele chama de fluxo de trabalho, é o passo a etapa, as etapas que ele precisa cumprir e que ele repita essas etapas. Olha, eu já tive a oportunidade de estar dando consultoria para alguns alunos, alguns fotógrafos, em grandes estúdios, em pequenos estúdios, e eu já naveguei em vários deles, principalmente em Minas, e eu já vi coisas assim que me arrepiam muito e ao mesmo tempo coisas muito legais, coisas simples do dia a dia que não precisava de mais nada além de simplesmente continuar executando. Uma coisa que me trouxe, digamos, susto é como que as pessoas não se preocupam em repetir determinadas situações constantemente. Por exemplo, hoje ela chega de qualquer evento, copia todos os cartões para uma pasta no desktop chamado Sem Título. Aí no dia seguinte vai procurar e se perde onde é que está a pasta. E não aprendendo com o erro, no próximo evento coloca no Downloads, mas lembra de colocar o nome pelo menos da cliente. Aí no próximo evento ela lembra que ela precisa organizar melhor. Aí ao invés de colocar numa pasta que seja mais ou menos parecida com as outras, vai lá e coloca dentro de imagens, dentro de uma subpasta fotografia, dentro do tipo de evento, mudando totalmente o tipo de manutenção da coisa. E aí, onde que eu quero chegar com isso? Cada tipo de evento tá numa determinada pasta, num determinado local, a pessoa não sabe se ela fez backup, se ela já reorganizou aquilo, se ela já editou aquele material. Ela não tem sequer nenhum caderno que pelo menos fala aquele evento já foi editado, o prazo para entregar era tal, já ultrapassei o prazo. Muitas vezes ela se vê literalmente à deriva, sem saber para onde vai, o que que tá fazendo, o que que vai fazer. E quando ela olha para as próprias coisas, que ela deveria estar executando de uma maneira organizada e tudo mais, tá tanta bagunça que ela não sabe nem o que está, digamos, pendente para ser executado. E aí, quando você vai estar mensurando as coisas para poder falar, e aí, onde você está errando, o que você vai fazer, para onde você vai, ela não sabe nem aquilo que está pendente. Então, o primeiro passo nosso é, vamos lá, vamos ver o que está pendente, vamos revisar tudo, vamos entender o contrato que você fotografou, onde que está esse determinado evento, vamos organizar, vamos criar uma lista, vamos criar uma planilha, vamos criar um determinado tipo de método de controle. E aí, quando você citou a questão do método de alimentação, né, eu falo muito isso para alguns alunos que querem dar uma reorganizada inicial e principalmente otimizar o fluxo, é que eles se sintam como se eles estivessem indo na nutricionista. Porque na nutricionista, a primeira pergunta que ela te faz é e aí, Petroco, o que, que você come hoje? Aí o Petroco lá, todo bonitão, né, vai lá e fala assim, não, eu acordo, eu tomo um café da manhã com queijo frescal, com café coado na hora, um pão integral e uma fruta, e aí depois eu faço uma academia de mais uma hora e meia e como uma banana logo em seguida e almoço 3 horas depois de uma maneira super leve, mas bobagem. Ele comeu a pizza de anteontem, tomou Coca-Cola de manhã, foi almoçar McDonald's e no final da tarde comeu aquela macarronada antes de dormir e quando ele veio tá enganando ele mesmo. E aí onde que eu quero chegar com isso? Pega o dia a dia seu hoje, isso vale pra qualquer pessoa, pega o seu dia a dia hoje e começa a listar exatamente o que você faz. Em meios fotográficos, pra gente não entranhar demais na parte, digamos, do dia a dia da pessoa, mas em termos de trabalho. Pega o dia a dia de trabalho hoje e pega. O que que você faz? O que que você faz quando você pega esse cartão de memória? Você coloca num leitor de cartão? Não, eu continuo plugando na câmera. Ok, não minta pra você mesmo. Você não tá com... Não precisa ter vergonha de nada. Anota passo a passo, de uma maneira bem detalhada. Olha, eu plugo o cartão numa câmera, eu plugo a câmera num cabo USB, essa câmera demora 25 minutos pra copiar um cartão pro computador, eu realmente não coloco os meus arquivos no local certo, eu importo pro Lightroom, não sei nem o que, que o Lightroom tá fazendo. O que, que é isso? Visualização 1 para 1? Visualização inteligente? Nunca ouvi falar nisso, simplesmente ele importa. Ah, realmente, olha, o Lightroom me dá uma lentidão, quando eu parto de foto pra foto, cara, é lento pra caramba. Mas eu tô utilizando ele, porque eu acho que aquilo é um jeito normal. E aí eu começo a selecionar. Como é que você seleciona? Eu vou passando de foto a foto e eu vou pressionando a tecla delete. E vai tirando as fotos do Lightroom e vai ficando só aquilo que eu quero, sem problema. Tá certo ou não? Não importa. Faça uma fotografia do que você faz hoje. Somente com essa base estrutural do que você executa como o seu, entre aspas, hábito atual, é que você vai conseguir ter a noção do que você tá fazendo certo e errado. Porque aí você vai ouvir aqui o papo de fotógrafo, da gente falando esse tanto de coisa, depois de amanhã você vai ouvir um outro grande profissional falando de uma outra maneira de executar certas coisas. Se você bater um papo com o seu fotógrafo do lado da sua casa, ele vai te falar de outra maneira de fazer diferente. Então não existe verdades absolutas. O que existe é a melhor maneira adaptável ao seu dia a dia e à sua maneira de pensar. Essa é que é a grande questão. Quando eu vou dar um treinamento para qualquer fotógrafo, a primeira coisa que eu faço é: meu amigo, eu não tô aqui para arrumar seu armário. Eu vou te dar dicas de arrumação. Porque se eu jogar seu armário todo no chão e eu arrumar ele para você, depois de amanhã você tá me ligando para saber que é dessas cuecas. E eu não tô afim de ficar passando por esse problema. Mas eu vou te dar dicas para você organizar melhor, onde você poderia encontrar melhor, como você poderia dar um nome melhor para sua pasta. Mas não adianta nada também eu te ensinar e você executar um dia e isso não se tornar hábito na sua vida. Porque a questão do hábito é a repetição de uma maneira constante, algo que te traz benefício. Não adianta você fazer uma caminhada num dia e no dia seguinte não caminhar. Tem que se tornar um hábito. Não adianta você começar a comer fruta na hora do almoço ou fruta nos intervalos se isso não se tornar um hábito. Tem que realmente seguir determinados passos constantes para que você tenha você venha colher frutos disso tudo no futuro.
É basicamente entrar na rotina, né? Criar uma rotina.
Exatamente.
Então vamos aproveitar já o gancho. Tem como você passar algumas diquinhas aí pra galera que tá ouvindo o programa de como organizar o fluxo de trabalho? Não precisa ser tão completo, mas que algumas dicas que possam ajudar eles agora no começo a ter esse hábito de se organizar para depois, de repente, fazer um curso com você e aí fazer um negócio bonitinho. Já pensou, Henrique Ribas, nutricionista de fotógrafo?
Bom, tem algumas dicas simples que eu dou e que para muitos parece ser uma coisa muito, muito básica, mas que eu vejo que muitos não se preocupam com isso. Coisa simples, cartões de memória. É possível que vários de vocês tenham mais de um cartão de memória. Pega em cada cartão de memória e enumera ele. Compra uma etiquetadora, que em BH tem uma que chama Calunga, eu acho que tem em São Paulo também, se não me engano. Compra uma etiquetadora eletrônica, digita lá, 1, 2, 3, vai colando nos cartõezinhos. Você tem certamente a noção de qual cartão é qual. Isso é importantíssimo, porque quando você for descarregar, o que, que eu faço? Olha se vocês conseguem visualizar, já que a gente não tem vídeo aqui para demonstrar. Eu crio uma pasta, no meu desktop mesmo, eu crio uma pasta e essa pasta tem um nome. Esse nome é ano, mês e dia e o nome do meu evento. Por exemplo, 2016-08-05, casamento fulano e cicrano. Então tá lá o meu evento. O que, que eu coloco dentro dessa pasta? Eu coloco subpastas. Quem são os meus fotógrafos? É a Ana Cariani, o Rafael Petroco e o Henrique Ribas. 3 subpastas, 3 fotógrafos clicaram. Quais foram os cartões de memória desses camaradas? Eu vou entro na pasta de cada um, por exemplo, eu entro na minha pasta, e eu pego o meu cartão 1, copio para a pasta 1. Ou eu pego o meu cartão 2, copio para a pasta 2. Qual que é o grande objetivo disso? Eu, a qualquer momento, olhando para a pasta do evento, eu sei quando que ele foi clicado e de quem que é. Eu não tenho variação. Eu, a qualquer momento, eu sei quem são os fotógrafos. Isso me dá a possibilidade de dar créditos para essas pessoas quando uma imagem foi publicada, para literalmente pedir ajuda para ele caso algo venha a dar problema. E se algo vier a dar problema, por exemplo, eu descobri que o cartão 3 do Petroco, quando eu fiz a importação para o Lightroom, tá todas as imagens corrompidas. Opa, peraí, deixa eu pegar o cartão 3 de novo, pra fazer uma outra cópia, pra tentar recuperar essa informação que deu algum problema na hora da cópia.
Putz, você sabe que uma vez eu tive um problema de cartão que eu não tinha descarregado, e aí fotografei outra coisa em cima e tal. Quando eu percebi, eu tive que recuperar os cartões, pegar software de recuperação pra recuperar o cartão que tinha dado problema. Como é que eu sabia qual era o cartão de 8?
Ah, tá vendo como é
que é? Eu tive que recuperar os 8, recuperei um monte de coisa sem necessidade até eu descobrir qual era o cartão. E detalhe, né, passar em 5 programas diferentes.
Pois é, e aí você já descobriu uma forma de você começar a ter hábito mais saudável na sua vida, né?
Uhum.
Então isso é um passo simples. Aí já me perguntaram o seguinte: pô, Ribas, mas e quando é um evento pequenininho que você faz sozinho? Aí você coloca o nome do evento, ok, bonitinho, já joga tudo lá dentro? Não, faça sempre da mesma maneira, independente se o negócio é um gigante, um elefante ou uma formiga. Porque se você fizer cada vez de uma maneira, mesmo que o tamanho se repita de uma maneira diferente, você vai estar mudando o seu hábito. Então todos, absolutamente todos os meus eventos, seja ele um batizado de uma hora ou um casamento de 14, todos têm exatamente a mesma estrutura. Nome do evento, com ano, mês e dia, nome do fotógrafo e os cartões que clicaram. Por mais que seja um cartão, um evento com apenas um cartão e um fotógrafo, eu sempre vou repetir da mesma maneira. E quer ter o Lightroom mais rápido? Dicasinha rápida e simples. Faça uma criação de um catálogo. Tenha, pelo menos na sua importação, a criação de um preview que tenha capacidade de exibição, seja ele padrão ou um para um. Quem não sabe do que eu tô falando, basta acessar a telinha de importação do seu Lightroom e do lado direito você vai ter uma aba chamada tratamento de arquivo. E aí embaixo dela tem assim, criar visualizações. Lá dentro você tem quatro opções. Opte por pelo menos uma das duas últimas, padrão ou um para um. Vai ter gente me xingando aí, porque o catálogo vai demorar para fazer a importação, mas vai me agradecer depois que a importação acabar. A dica final é, ao invés de trabalhar importando material, por exemplo, com essa visualização um para um, e continuar trabalhando nesse meio tempo, querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, chega na madrugada, onde você deveria estar dormindo, liga o Lightroom, manda importar seu casamento de 6, 7 mil imagens, cria sua visualização um para um, por exemplo, e vai dormir. No dia seguinte vai estar pronto pra você trabalhar.
Tá vendo? Deixa ele trabalhando pra você de madrugada, ele não precisa dormir.
O Lightroom é o seu chinesinho. Ele vai trabalhar de graça ali, sem você pedir nada durante a madrugada.
A um custo mínimo.
Exatamente.
Aproveitando que a gente tá falando muito do tempo e otimização do tempo, e a gente falou um pouquinho do fluxo de trabalho, e o Lightroom provavelmente é a principal ferramenta que você, Henrique, usa para que isso aconteça com facilidade e consiga se organizar. Falando um pouquinho da edição em si, né? A seleção das fotos e o tratamento. Eu sei que você tem um método muito prático, praticamente a leitura do livro, né? Algumas páginas por dia. Mas você poderia falar um pouquinho de como você faz, né? E qual é a sua opinião de um tempo ideal, assim, para esse prazo de edição e tratamento para você poder entregar para o cliente?
Bom, respondendo a última pergunta já de cara, tempo ideal para entregar para o cliente é aquele tempo que você vai conseguir pelo menos surpreender seu cliente. Se você pelo menos marcou 30 dias para você entregar, surpreenda ele entregando antes. Não de maneira negativa entregando depois. Eu acho que esse é o tempo principal. O cliente já está com a expectativa desses 30 dias. Surpreenda ele antes. Mas surpreenda de uma maneira que seja saudável para você. Não adianta nada você passar um domingo inteiro pós-evento selecionando e tratando para a segunda estar lá de forma meia boca. Né? Não é para fazer coisas a toque de caixa. Ser produtivo não é fazer as coisas de uma maneira delargada. Uma questão na seleção que é muito importante, que talvez faça com que, pelo menos de maneira no áudio aqui, as pessoas venham entender que certas coisas a gente precisa demonstrar para ter um entendimento mais profundo, é entender que a edição tem dois princípios. Ou você seleciona aquilo que é bom, ou você elimina aquilo que é ruim. E o que acontece muito é que a maioria dos fotógrafos hoje, ou pelo menos grande parte daqueles que ainda não tiveram aula comigo e ou não tiveram acesso a esse tipo de entendimento, eles buscam fazer a marcação da aquilo que é ruim primeiro, achando que isso vai, digamos, mudar o mundo deles. Só que vamos raciocinar uma coisa muito simples. Eu, como fotógrafo de casamento, eu saio de um casamento. Quantas fotos você faz, Petro, com um casamento?
2.000, 2.500.
E quantas fotos você entrega para um cliente? Eu tô falando você e sua equipe. Quantas fotos você tem total para editar?
Ah, de equipe, 4.000, somando, assim, uma média.
4.000 de média. E quantas fotos você entrega pro cliente?
Umas 1.000, 1.200.
Então você joga 3.000 fora, correto?
É, praticamente.
25% você mantém, ok?
Uhum.
Se você for inventar de ficar procurando foto ruim, aí você vai lá, diante de 10 fotos, você vai estar lá, a cada 2 fotos e meia, você vai estar falando que você é ruim, 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 e o resto, melhor, foto boa, 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 e o resto tudo ruim. Ou seja, você tem a cada 100 fotos, 25 que são boas, 75 que são ruins. Então, onde eu quero chegar com isso? Ao invés de ficar usando a bendita bandeira preta, tecla X do teclado, onde você vai pressionar, digamos, 3.000, 2.000 vezes e meia, X, 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 o seu dedinho vai ficar cansado, vai passando foto a foto e procurando o que é bom. Muda a perspectiva. Ao invés de você fazer a edição negativa, faça a edição positiva. Busque o que é bom e esqueça o que é ruim. Ah, eu tenho que marcar o resto também com bandeira preta? Não. Use apenas um atributo, bandeira branca, ou uma estrela, ou 5 estrelas, não importa o que você vai usar, mas use um atributo positivo. Busque o que é bom na sua vida. Sai do que é ruim. Você vai diminuir as idas no seu psicólogo, porque você vai começar a perceber que existe mundo fora das fotos ruins. Você vai perceber que você é melhor do que você imagina. Você vai perceber que você conseguiu conquistar aquele determinado bloco de imagens sem, digamos, passar por vários problemas. Já viu aquela situação onde você tá vendo foto, 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 e você tá assim, vem foco, vem foco, vem foco, vem foco. Ai, não veio foco. Aí você vê, você marcou 15 fotos com X, 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 X e realmente não tem uma próxima. Então, isso é um problema sério. E outra questão que envolve muito isso é que o Lightroom, ele tem dois módulos que falam exatamente o que eles fazem. Biblioteca é relacionado com edição, seleção de imagem. É ali que você vai selecionar a sua imagem. Muita gente faz a seleção na revelação, achando que está ganhando o mundo com isso. Só que na revelação, ele tem uma leitura um pouco mais profunda do arquivo, digamos, original, e torna a passagem de foto ligeiramente mais lenta. Então, seleção de imagem para marcar bandeira, estrela e cores é na biblioteca. Tratamento de imagens é na revelação. Então, quando você faz uma seleção na revelação, você já está tendo baixa de produtividade. E outra coisa que influencia muito, faça uma etapa de cada vez. O cérebro humano, ele foi feito para executar não multitarefas, mas uma tarefa de cada vez. Você não consegue mascar chiclete e chupar cana ao mesmo tempo. Faça uma coisa de cada vez. E onde que eu quero chegar com isso? Ao invés de você pegar uma imagem, imagina só a situação. Você está fazendo um ensaio de uma gestante, está num lugar maravilhoso, e aí você encontra uma foto sensacional. Aí você para de selecionar, vai tratar aquela foto, trata ela do início ao fim, manda para o Photoshop, elimina tudo quanto é coisa, digamos, mirabolante que você não gostaria que tivesse na imagem, volta para o Lightroom, feliz da vida que aquela coisa funcionou. Aí passa para a próxima foto e percebe que a próxima foto é 100 vezes melhor do que aquela outra. E que aquela outra nem seria escolhida. Então, a perda de tempo está em coisa simples. Faça a seleção primeiro completa antes de tratar. Não trate em paralelo à edição. Depois que você finalizou o tratamento, desculpa, a seleção, a edição, vamos fazer a revelação desse material. E aí você vai ter o material conciso com apenas as fotos melhores que você fez a seleção. E não, digamos, se preocupando com aquilo que você deveria fazer, quando é o caso, quando você faz a seleção eliminando aquilo que é ruim primeiro.
O que você acha do Lightroom Mobile? Você acha que pode agilizar em algumas situações ou pode atrasar e atrapalhar?
Ana, sua pergunta é bem legal. Pra quem não sabe como é que o Lightroom Mobile funciona, na verdade é uma galeria, é uma coleção do Lightroom, que é possível a gente fazer um sincronismo com a nuvem. E dentro do sincronismo com a nuvem eu tenho como fazer com que eu tenha acesso via dispositivo mobile, como um iPad, um Android ou um tablet, fone, o que quer que seja, de uma maneira a poder fazer a visualização dessas imagens, uma pré-seleção, um tratamento, enfim. Eu acho que vale de cada um. Eu ter esse material offline comigo é muito importante. Eu ter ele já baixado, seja no celular, num tablet ou num computador, ele é muito importante para eu poder fazer a visão, a seleção, a organização e o tratamento. Isso vale de cada um, como cada um se adapta a essas tecnologias. Eu vou te contar um único caso pelo qual eu não me adaptei a essas questões. E tá a questão do toque. De eu ter algo que eu sinta onde que eu estou tocando, porque eu foco muito na minha imagem, na visualização da minha imagem quando eu estou editando ou tratando. Eu me entranho muito no meu foco de eu enxergar os problemas que a minha imagem tem, aonde que o meu mouse vai tocar para melhorar, o que que eu vou editar e aonde que o meu dedo está tocando. Então, quando eu penso nos dispositivos hoje de tela, que é o iPhone, o Android, o iPad ou qualquer outro tablet, é uma tela lisa. Não sei se você consegue entender onde que eu quero chegar. É uma tela lisa aonde que eu não sei onde é que eu estou tocando, a não ser que eu olhe para o meu dedo e saiba onde é que eu estou tocando. Isso me tira o foco da minha imagem. Quando eu trabalho com um teclado, onde que eu sei onde que meu dedo está, meu foco está totalmente na minha imagem. Então, apesar de ser um dispositivo que me dê muita facilidade de transporte desse material, que eu vejo muita possibilidade, muita visão nele como uma demonstração de portfólio, vai exibir isso para um cliente, leva um tablet para poder mostrar as fotos diretamente no Lightroom e tudo mais, eu acho muito bacana. Mas eu ainda, Henrique, não consegui me adaptar por conta da necessidade de eu saber onde que eu estou tocando, sendo que a tela dos iPads, dos tablets, do iPhone são lisas, entendeu? Então, pra mim, eu preciso dessa situação um pouco mais tangível.
Eu uso bastante o Lightroom Mobile, porque muitas vezes eu preciso sair, preciso fazer alguma coisa fora de casa e eu tô com trabalho pra fazer, né? Então, eu tenho muitas fotos de trabalhos que estão em andamento, eu sincronizo no Lightroom Mobile, que é mais pesado, eu deixo ele disponível offline, deixo ele fazendo download de madrugada no celular, porque eu acho que adianta bastante, assim, né? Principalmente quando a gente tem que sair, não pode carregar o computador e tal, você pega ali, você tem 10 minutinhos, né? Os 10 minutinhos diários, você pega ali, passa rapidinho e consegue editar o material rápido. Eu acho que facilita bastante. É uma questão de costume mesmo, né?
É legal que você se adaptou a isso, né?
Uhum.
E isso é interessante. Eu realmente preciso me adaptar. Eu uso pra testar, pra fazer, pra poder, digamos, demonstrar como que se faz, mas eu preciso confessar, não é o que eu uso no meu dia a dia.
Muito bem. E aí, falando um pouquinho já da última parte do programa, né, onde a gente fala, os fotógrafos colocam em suas planilhas custo de condomínio, tudo que é relacionado ao escritório, custo de depreciação da câmera, essas coisas, e acabam esquecendo de calcular algo que é muito importante. Na verdade, duas coisas. O tempo que ele se dedica à fotografia, né, ao trabalho dele na captura da imagem, na edição, no tratamento, na entrega para o cliente, mas também acaba esquecendo um pouquinho de calcular calcular o tempo livre. Se a gente tem que imaginar que, como um profissional autônomo, existe duas coisas que são importantes na nossa vida. A nossa família, né, o nosso tempo livre, onde a gente vai ter o nosso lazer. A nossa família, onde a gente vai dedicar um pouquinho atenção a eles. Mas também um pouquinho pro futuro. Se a gente pensar que em alguns anos a gente não tem mais condição física de poder fotografar com a mesma frequência que a gente fotografava e etc. Você, como um profissional já estabelecido, né, renomado, conhecido, fez já algum planejamento pensando nisso, no tempo livre e no futuro, né, já que em alguns anos aí você não vai poder mais fotografar com a mesma frequência que fotografa hoje?
Isso me remete a tocar num assunto que tem a ver com o nosso dia a dia como fotógrafo, principalmente casamento, né? Tem aquele ditado, aquele provérbio brasileiro, que eu não sei quem que inventou, mas todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Se você for parar pra ver um fotógrafo de casamento hoje, as nossas pingas são, digamos, o dia a dia como fotógrafo, né? Durante as 8, 10, 12, 14 horas fotografando um evento. Mas os próprios clientes nossos não têm, às vezes, a visão de que os nossos tombos vêm logo depois, que é exatamente as 20, 30, 40 horas que a gente vai ter de gestão de tudo isso, que tem, inclusive, a ver com não só a edição e tratamento de imagens, mas toda a manutenção disso tudo. É você manter os HDs em funcionamento, os backups em funcionamento, a organização da sua equipe, a saúde da sua equipe, e aí, claro, vem os pós-idade, digamos assim, igual você mencionou, quando a gente não vai ter energia. Eu penso nisso. Penso, mas eu confesso que como eu estou como autônomo há basicamente 2 anos e meio, onde eu estou me preocupando cada vez mais com isso, eu ainda não cheguei na minha formatação perfeita. É, eu tenho plano de previdência privada já, desde que eu me entendo por moleque. Eu faço alguns investimentos, eu tenho aquele seguro de vida, coisas que vão me dar alguns benefícios caso, se Deus quiser, algo aconteça que não venha acontecer. Coisas que eu venho me preocupar, eu tenho seguro dos meus equipamentos, que eu fiz há pouco tempo atrás, inclusive, até pouco tempo atrás eu não tinha, eu já cheguei até durante muito tempo e digamos que eu retomei isso agora, diante de necessidades. Então são coisas que a gente vai se preocupando, e quando a gente fala em aposentadoria, quando a gente fala em dias futuros, a gente não toma tanto conhecimento sendo até um pouco moleque, né? Porque quando a gente é moleque, a gente pensa só no dia de amanhã, ou até no dia de hoje. Mas quando a gente começa a amadurecer, a gente percebe que a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando vierem os filhos, quando vier a família, quando vier o compromisso mais certo com o futuro. Então, assim, hoje eu tenho aprendido muito. 2 anos e meio estão me fazendo ter mais maturidade com isso. Não está na maturidade perfeita que eu gostaria. Eu, graças a Deus, eu consegui provisionar certos rendimentos que me dão uma certeza que se algo muito sério acontecer nos próximos meses, eu tenho um respaldo financeiro que me segure as pontas enquanto algo não vier a acontecer. Mas isso não é pro futuro, né? Eu tenho a salva de certos valores em determinadas questões que vão me dar uma certa segurança no futuro. Mas eu tô formatando isso muito, muito bem formatado, sabe, Petro? É muito delicado. Eu, igual eu falo pros meus alunos, se alguém me perguntar, Ribas, você faz retoque de imagem no Photoshop? Olha, eu ensino a fazer. Você faz tratamento de imagem publicitária? Olha, eu posso te ensinar a fazer. Mas por que você não faz? Porque não é a minha área. Ah, você indica alguém? Vai lá bater um papo com o Lucas Rosa, que eu acho que ele é o cara do mundo hoje que faz a melhor coisa hoje pra isso. Mas eu não faço, eu não me atrevo a ficar falando e fazendo coisas que eu não domino. Então, por exemplo, parte financeira, parte administrativa, eu confesso que eu estou estudando muito. Tem 2, 3 livros aqui sobre contabilidade, sobre empreendedorismo, sobre como fazer mais melhor sobre isso, mas eu confesso que não é minha área. Eu confesso que eu queria aprender muito com alguém que esteja mais apto a estar me falando algumas coisas mais precisas de como fazer a respeito disso, porque tudo que eu tenho feito hoje tem me dado muito resultado, tem me trazido segurança para o meu dia a dia, sabendo que eu tenho algo no futuro a colher, mas ao mesmo tempo eu confesso que não tá redondo como eu acho que deveria ser. Se algum economista ou alguém da área financeira vier bater um papo comigo e olhar o que eu faço, talvez vai meio que assustar. É como eu assusto quando eu vejo certas coisas acontecendo no mundo da fotografia.
Muito bem, fica a dica aí, viu, Ana? Anota aí no papel. Próximo episódio, um economista.
Sim, senhor.
Bom, mas falando um pouquinho, só pra gente, né, concluir este episódio falando do tempo, quanto vale, né, todo esse tempo que o fotógrafo tem, é importante lembrar que quando você tem uma vida saudável, se organiza aí no seu trabalho, você consegue também encontrar tempo pra poder estudar e se aprimorar através dos workshops. Falando nisso, Henrique, você tem um curso de Lightroom, né? Fala um pouquinho desse curso pra galera, pra quem quiser entender mais como funciona. Você pode, quem é melhor que você pra explicar o próprio curso, né?
Pois Pois é, eu tenho um workshop de Lightroom que eu falo profundamente sobre o uso do software. Eu volto exatamente na tecla, eu não ensino só a ferramenta. É uma situação bem, bem peculiar, porque é diferente de cursos básicos de Lightroom, onde eu falo nesse workshop das bases do uso do software, mas de uma maneira tá entranhando cada vez mais na produtividade, que é exatamente o tema daqui de hoje, né? Como ter mais tempo. Então eu uso todos os procedimentos que vão pré-fotografia, pós-fotografia, pós-produção de imagem, onde eu vou organizar todos os detalhes para melhor orientar a cada um como executar de uma maneira saudável, com hábitos saudáveis e usando o software a seu favor. Seja ele na importação correta, na edição correta, na seleção e precisão desse material, numa organização física e lógica, num tratamento de imagem e na exportação e aí uso de outros softwares em conjunto, como um bom diagramador de álbuns, como um bom redutor de tamanho de arquivo, como uma forma de você selecionar o material de maneira online sem que você precise ficar catando foto nos arquivos. Então, ele vai muito além do uso do software, né? Eu sou um especialista na área de fotografia em alto volume. É diferente de você trabalhar com um ensaio, talvez, de menor volume de imagens, onde a gente vai aprender a gerir esse material, fazer backup, organizar, e de maneira que a gente vai ter uma produtividade bem efetiva. Em termos de números, hoje eu trabalho com uma seleção de imagens de um casamento de 6, 7 mil imagens. Eu consigo selecionar esse material em 1 hora e meia, 2 horas. Em tratamento de 1.500 fotos, em torno aí de mais 2 horas, 2 horas e meia. Então, somando isso tudo, eu teria um tempo muito reduzido. E eu ensino como que eu faço, como que eu venho fazendo. E não é só o que eu faço e como que eu faço. Eu já tive experiência de bater papo com grandes fotógrafos, sejam eles no Brasil ou no mundo, que vieram para cada workshop, ou que eu tive o prazer de conhecer fora, que são meus amigos, inclusive, alguns até hoje, e que a discussão segue exatamente o que o mundo está fazendo. Hoje eu tenho o privilégio de estar próximo da Adobe para poder ajudá-los no desenvolvimento do software, e lá dentro tem muitas pessoas que estão entranhadas nesse mercado e presentes e atuantes, grandes fotógrafos no mundo, e a gente tem uma conversa muito saudável a respeito disso, de como fazer mais e melhor. E eu trago esses ensinamentos exatamente para esses 2 dias de workshop. Estive no Rio há pouco tempo atrás, com uma turma lá no estúdio da Aline Leles. Acabei de chegar de Ubar, aqui é o interior de Minas, perto de Juiz de Fora, com exatamente mais uma turminha aí de umas 15, 16 pessoas. Tô indo segunda-feira agora para Maringá, para uma palestra a respeito desse mesmo tema. Depois, a próxima etapa é Palmas, no Tocantins, quando a gente vai fazer agora, se não me engano, no início de setembro. Então, já tem umas outras turmas programadas. Quem tiver dúvida, é só entrar em contato comigo. Eu também tenho um sistema de consultoria, que é um pouquinho diferente. A minha consultoria segue exatamente a mesma filosofia, que é a busca pela coisa ser feita da melhor maneira em menos tempo, produtividade, um processo muito mais personalizado, onde eu vou entender e diagnosticar o que o fotógrafo ou o estúdio faz e como que a gente vai melhorar cada detalhe que ele está fazendo para dar melhor ação, digamos, de uma maneira mais pessoal para cada um. E aí é um trabalho diferenciado que eu faço esse, inclusive, de maneira online, via Skype, eu enxergando a tela do outro, ele enxergando a minha tela, de uma maneira que eles possam estar absorvendo isso de uma maneira super produtiva também.
Muito bem, então passa seus contatos para a galera entrar em contato, tirar suas dúvidas.
Vamos lá, meu e-mail é contato@henriqueribas.com, meu site é henriqueribas.com, meu Facebook é Henrique Ribas Foto, facebook.com/henriqueribasfoto. Vou deixar meu telefone, não vejo problema nenhum em quem quiser entrar em contato comigo, me mandar o WhatsApp, 31997616858, e estou super à disposição aí, quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas. Quem me conhece sabe que eu não amarro informação, não escondo detalhes. Se estiver ao meu alcance e eu puder te ajudar de uma maneira, digamos, rápida, eu estou super à disposição. Se for uma coisa mais complexa, a gente busca, às vezes, prosseguir com uma coisa mais evoluída também. Mas estejam super à vontade. O lema que eu uso é contem comigo. Precisando, só chamar.
Só não faça perder meu tempo. Pronto. Só para fechar o
pronto. Fechou com chave de ouro.
Tempo é precioso.
Excelente.
Muito bem, galera. Este foi o episódio falando um pouquinho de como você tem que calcular aí nos seus valores o seu tempo, aonde você vai poder se dedicar à sua família, ao seu lazer e ter um trabalho que você se satisfaça pessoalmente. Então, fiquem com Deus e até o próximo episódio.
Até.
Até. Living isn't living when I'm missing you.
Esse episódio foi patrocinado pela 46graus.com.
A risada do Henrique.
Engraçado,
né? Eu tô achando engraçado demais, porque eu não sabia que era assim, não, como é que funcionava, não. Eu achei que era uma coisa mega, ultra séria, o troço é muito bacana.
Cara.
A gente não é sério, nunca.
Nunca foi.
Bom, pelo menos isso não é perda de tempo, né?
É, espero que não.
Mas e aí?
Então, vamos lá.
Vamos lá.
Não, agora eu vou fazer a introdução e agora silêncio no estúdio.
Silêncio no estúdio.